nosso primeiro tema a ser apresentado. Uma introdução. O que é a bioética? Para que ela serve? Quando ela surgiu? Que temas ela abrange? E qual a importância dela na pós-modernidade? Em primeiro lugar, a bioética, ela vem a ser um estudo ligado às ciências da vida, um estudo ligado à ética e à moral envolvida nos tratamentos médicos, nos conflitos familiares, nos conflitos que envolvem a biotecnologia, que envolvem a vida humana, vegetal e animal como um todo. Os grandes temas que ela abrange são, em primeiro lugar, a definição de vida, o que é a vida e quando ela começa. Importantíssima essa definição, tendo em vista agora, na atualidade, a questão envolvendo o aborto. Ele é possível, ele é permitido, ele deve ser legalizado ou não? Existe vida envolvida? Feto tem vida? Que vida deve sobrevaler, sobrelevar-se? A vida da mãe, a dignidade da mulher, a vida do filho, a dignidade do filho. Eis aí o tema mais espinhoso da bioética, a definição de vida e quando ela começa. Por outro lado, quando ela termina? Quando termina essa vida? Tanto para novamente abordarmos a questão do abortamento dos fetos, sejam normais ou anencéfalos, e também para definirmos os quesitos basilares, os parâmetros, para os casos que envolvem a terminalidade da vida, o paciente terminal, o doente em coma, o doente que não pode mais colocar o seu consentimento à prova. Quando termina esta vida? Quando começa a morte? Esse é um tema que iremos aprofundar também no decorrer dos módulos, diretamente envolvido a questão da bioética, do biodireito e da biotecnologia. A questão da família. Hoje, o conceito de família mudou, os parâmetros da família foram alterados, podendo se chamar não mais direito de família, mas direito das famílias. Todas as modalidades de relacionamento existente na pós-modernidade constituem, dado da sua própria característica, uma família. E dentro dos conflitos bioéticos, notadamente, se tem a questão da filiação. Da filiação por quê? Porque desenvolveu-se, através de técnicas de biotecnologia, a reprodução assistida. Então temos aí a baila novos seres, novos elementos que permeiam essa família, como o embrião pré-implantatório. Ele é uma coisa? Ele é uma pessoa? Qual seria seu status jurídico? Ele tem dignidade? Ele já pertence a uma família? Ele pode ser descartado, sim ou não? Como as religiões vem a questão da inseminação artificial, da reprodução assistida, o status jurídico do embrião. Em segundo lugar, a doação de material genético, trazendo essa reprodução assistida para dois campos, a homóloga, quando se usa o material genético do casal, casado ou convivente, convivente é aquele que está ungido à união estável, uma outra forma familiar, ou heteróloga, que é quando existe a presença do material genético de doador. E aqui entendemos, pode ser o homem, pode ser a mulher. Dentro de ambas as modalidades, temos a figura de uma terceira pessoa que às vezes pode estar envolvida, que é cedente do útero, na questão envolvendo a cessão temporária de útero, também conhecida por barriga de aluguel. Então, aqui se descortina um novo panorama. Quem é o pai? Quem é a mãe? Qual é o direito da mãe portadora, da mãe biológica, da mãe que cria? Quem são os pais? Quem são as mães? E em cima da teoria da dignidade da pessoa humana, seja dos pais, seja do filho, e também das presunções de paternidade contidas no Código Civil, que é a legislação civil vigente. Também faz parte do universo da bioética a questão envolvendo a clonagem e as células-tronco, a terapia com células-tronco, envolvendo ali mais uma vez embriões humanos congelados ou criopreservados, embriões adultos, célula-tronco embrionária ou célula-tronco adulta? Qual deve ser utilizada? Qual é melhor dentro de um espectro de terapia genética, celular, medicamentosa? Qual não deve ser utilizado e por quê? Este conflito é amparado dentro da bioética. Dentro da clonagem, é permitida a clonagem de um ser humano ou de um animal? Ou seria permitido apenas a clonagem de tecidos para facilitar as técnicas de transplantes? Vamos analisar a questão à luz da Lei de Biossegurança, que é a lei especial, a Lei 11.105 de 2005, que regula o tema. E no que tange aos transplantes? Os transplantes de órgãos e tecidos. Como pode ser feita? Como deve ser observada uma fila de transplante? Há de ser utilizado o critério de idade? Pode o idoso receber um órgão transplantado? Deve o órgão que não esteja absolutamente de acordo com os parâmetros de qualidade ser descartado ou ele deve ser utilizado? Obedece-se uma fila por idade, por dinheiro, por necessidade? Como que se deve permear essa questão? Tenho eu o direito a não querer participar de um transplante ou a não querer ser doadora de meus órgãos quando no momento de minha morte ou sou obrigada a ser doadora? Temos aí um conflito religioso, ético, moral, também prevalente na esfera da bioética. E a questão da transfusão de sangue? Como faremos? Mais uma vez, transfusão de sangue é o transplante de partes líquidas do corpo. O sangue, o sangue integral ou seus componentes e derivados. Sou eu obrigada a me submeter a uma transfusão de sangue ou tem casos e momentos em que eu posso me negar esse recebimento? E se a pessoa que necessita dessa transfusão for um menor de idade, for uma pessoa incapaz momentaneamente, transitoriamente ou até forma permanente de outorgar o seu consentimento? Eu posso suprir esse consentimento por outrem? Como prever, como ver a justiça aí no papel do biodireito questões ligadas a este fato? E a preservação do meio ambiente, como fica, tendo em vista o suprimento de alimentos através da introdução de alimentos transgênicos com sementes modificadas que causam, entre outros males, uma depauperação do solo, que causam a produção de superpragas na agricultura, dificultando imensamente a ação dos chamados agrotóxicos, que por um lado são nocivos para o organismo, mas por outro lado eliminam as pragas da produção. Mas ela tem a vantagem de tentar minimizar o preço e de garantir maior alimentação para toda a parcela do mundo, dentro dessa escassez de alimentos, essa divisão não igualitária de alimentos que nós sabemos que existe no mundo. Muitas outras questões estão permeadas no universo da bioética. E a questão da terminalidade da vida? Eu tenho direito a cometer o suicídio assistido, caso eu não deseje mais viver ungida ao fundo de uma cama? Ou não queira que um parente próximo ou um amigo muito querido esteja sobrevivendo com dores lancinantes ou com desgosto enorme em sua vida, ele tem o direito de cometer o suicídio assistido por mim? Eu posso cometer a eutanásia? Ela é crime? E como fica a questão do tratamento médico infinito na chamada distanásia ou tratamento fútil? Ela deve ser aplicada, tendo em vista que no século biotecnológico e o desenvolvimento de tanta terapia medicamentosa, genética, o incremento das UTIs, da sepsia, de drogas extremamente potentes, o que será que eu estou postergando? A vida ou o momento da morte? Mais uma vez a gente vem para aquela questão, o que ela é vida, o que é a vida? Quando ela começa? Como ela se desenvolve e quando ela tem fim? Eis uma questão a ser discutida no âmbito da terminalidade da vida. E a ortotanásia, tão valorizada pelo Código de Ética Médica, onde todo esse tratamento fútil é eliminado e a vida corre o seu curso, deixando com que a pessoa morra com seu estilo, com a sua cara, com seu jeito, muitas vezes no conforto do seu lar, junto aos seus entes queridos. O que seria melhor? E por último, outro elemento bastante gravoso, principalmente no que tange a nossa realidade sul-americana, a questão da mistanásia ou eutanásia social, aquelas pessoas que perecem nas filas sem atendimento médico, acabando por perder a vida, às vezes podendo ser submetido a um tratamento simples, a uma transfusão de sangue imediata, a introdução de um antibiótico, a realização de uma cirurgia, padecem de dor. É um verdadeiro pecado, um verdadeiro descaso com a sua população. Todos esses temas, entre muitos e muitos outros, serão discutidos no nosso curso, tendo em vista a dimensão que a bioética, o biodireito e a biotecnologia tomaram aí no século XX e XXI, na chamada pós-modernidade.